Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Olá, mais uma vez quero agradecer imensamente a sua audiência. Tantas Coisas, esse é o meu canal para falar sobre coisas diversas, mas que de alguma forma possa fazer sentido na sua vida e por que não te ajudar? Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com uma convidada muito especial. Não saia daí.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
O Brasil passou a fazer parte de um grupo de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados dos cidadãos. A convidada de hoje é a doutora Sandra Franco, advogada, especialista em direito médico e que vai explicar para a gente um pouco sobre a LGPD e a influência que ela tem para a saúde. E que saúde o quê, Noêmia? Direito médico? Isso é para médico? É para o médico, é para você paciente, é para você cidadão que precisa estar bem informado.
Gostaria de trazer aqui com a senhora hoje o tema LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A lei que já está em vigor aqui no Brasil, mas eu gostaria de que você comentasse, doutora, quando falamos em dados pessoais, estamos falando do quê?
Oi, Noêmia, obrigada pelo convite para conversar com você sobre esse assunto. É sempre um prazer falar com você e ainda mais sobre algo que é extremamente importante, como essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando nós falamos em dados pessoais, e é importante que se entenda isso, nós estamos falando de dados que envolvem tudo aquilo que se sabe sobre o ser humano, né? Então, quem é a Noêmia? Ela tem um nome, ela tem um número de documento, ela tem um tipo sanguíneo, ela tem hábitos, né? Que ela frequenta determinada academia, ela frequenta determinado restaurante. Então, todos os dados que versam sobre quem é o ser Noêmia são dados pessoais. Há dados pessoais, porém, que são muito mais reveladores, né, a respeito da pessoa, que na lei nós chamamos de titular. Então, por exemplo, os chamados dados sensíveis. Esses dados sensíveis são informações também sobre o titular, mas informações que podem levar ao que a gente chama de uma segregação ou de uma discriminação. Então, quais seriam esses dados pessoais sensíveis? São os dados que envolvem informações de saúde, a biometria, que envolvem a opção sexual, uma filiação partidária, dados genéticos. Por que que eles podem trazer discriminação? Porque, por exemplo, vamos falar de uma questão simples, né? Uma operadora de plano de saúde, tendo uma informação acerca de um mapeamento genético de um paciente, sabendo que ele pode desenvolver determinadas doenças que vão se tornar sinistros mais tarde, ou seja, vai aumentar a taxa de sinistralidade dentro daquela operadora de saúde, daquela carteira em que aquele beneficiário, aquele usuário faz parte, ela poderia simplesmente negar, né, que aquele usuário continuasse dentro daquela carteira, passar a onerar e colocar valores muito maiores de mensalidades para aquele usuário. Isso é uma discriminação. Isso para falar de uma das coisas, né? Certas doenças. Então, por exemplo, se alguém souber que eu tenho ou que eu sou positivo para o HIV, como será que a pessoa vai me olhar? Embora não seja contagioso no contato, né? É possível conviver normalmente com alguém que seja portador do vírus HIV, e hoje, inclusive, já há tratamento, né, para evitar até a sintomatologia, essa pessoa pode sofrer discriminação? Pode. Então, é uma informação, é um dado de saúde que pode vir a se tornar aí um elemento discriminatório. Então, a importância de proteger os dados pessoais é para proteger o indivíduo, o titular desses dados, de abusos econômicos. Então, eu posso vender dados da Noêmia, né, para, por exemplo, conseguir crédito em nome da Noêmia? Sim, eu posso, né? Facilmente eu consigo os dados da Noêmia, porque a Noêmia dá os dados em todos os lugares em que ela vai. E se aqueles que coletam os nossos dados não administrarem corretamente nossos dados, eles podem ser vendidos, eles podem parar em mãos que vão fazer mau uso das nossas informações, né? Então, quantas pessoas já foram envolvidas em fraudes, né? Em razão de alguém ter, por exemplo, ou utilizar o número do CPF dela, ou o número do RG, né? Ou até agora, vários golpes que envolvem, por exemplo, o número do celular. Então, o dado, ele pode servir, óbvio, para um fim específico, e é esse o objetivo, ele tem que estar adequado a uma finalidade, a um objeto, ou se ele for utilizado fora daquele objeto, ele pode causar um prejuízo para o titular. E aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados para dizer assim, olha, peraí, se você quer ter acesso aos meus dados, então me diga, o que você vai fazer com eles? Você quer meu CPF? Por que você quer meu CPF? Você quer meu RG? Por que você quer meu RG? Esses dados vão ficar com você por quanto tempo, né? Ah, você quer o nome do meu pai e da minha mãe? Ok. Qual é o ciclo de vida? Por que você... É para eu ter um crédito? Então, depois que eu terminar de fazer o pagamento, eu quero que você exclua todas as minhas informações do seu banco de dados. Porque a finalidade acabou, né? Ou seja, eu já tive o crédito, eu já paguei para você o que eu devo e eu não quero mais que meus dados estejam ali disponibilizados. Então, o nome disso, Noêmia, é autodeterminação informativa. Realmente não há nenhum problema de você fornecer dados, desde que você saiba para quê, né? Por que ele vai ser utilizado, com quem ele vai ser compartilhado, né? E onde ele vai ser armazenado e por quanto tempo. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer.
E as entidades, doutora, elas precisam, então, avisar, né, que, em que circunstâncias e por quanto tempo elas têm esses dados? Precisa ter essa conversa entre as duas partes?
Sim, a LGPD, ela tem um escopo amplo. Ela envolve todas as áreas, todas as instituições, todas as organizações comerciais, então tem de haver aí um fim econômico na utilização dos dados, e não importa o tamanho, Noêmia, se eu tiver uma lojinha pequena no meu bairro, né, em que eu faça venda de roupas e tenha um crediário e colete dados do meu comprador, a LGPD incide sobre mim. Se eu sou manicure, né, e tenho um salão de beleza e da mesma forma guardo dados daquela minha cliente, dados pessoais, o nome é um dado pessoal, né? Eu guardo o nome dela, guardo o telefone, guardo o e-mail, guardo o número do documento, indico quantas vezes ela vai lá no meu salão. São informações dela. Eu tenho que guardar essas informações com zelo, para que ninguém tenha acesso àquilo. Então, não importa o tamanho da empresa, todas as empresas que utilizam os dados para fins econômicos precisam avisar para o usuário quais são os dados que elas têm em mãos, não é? E fazer todo esse ciclo que eu comentei, dizer qual é a finalidade, dizer quando cessar essa finalidade, não é? Se ela vai excluir esses dados, enquanto esses dados estiverem com ela, onde ela vai armazenar e com quem ela vai compartilhar. Essas respostas, elas precisam ser dadas de pronto para o usuário. Se, por exemplo, você agora ligar para a sua concessionária de luz e questioná-los e falar assim, quais são os dados que você tem a meu respeito? Eles têm que saber responder na hora, né? Então, isso é um direito, a gente chama de direito do titular. Agora, a pergunta é, quantas empresas estão preparadas para responderem aos titulares informações que eles queiram acerca dos dados que estão sendo tratados por elas? A maioria não sabe o que fazer. Eu passei por uma situação de, num determinado lugar, até por curiosidade, falar assim, olha, eu queria, por favor, que você me dissesse, isso foi uma experiência minha, né, até como alguém que estuda essa área de proteção de dados. Então, eu fui em um determinado lugar em que eu esperava que houvesse um preparo para esse tipo de questionamento, um lugar, inclusive, que tinha, em que a empresa tem dinheiro para investir nessa adequação, né, à LGPD, e falei que eu gostaria de saber quais eram os meus dados que eles tinham armazenados, e como estavam armazenados e com quem estavam sendo compartilhados. Eu fiz essas três perguntas. eu devo ter passado por umas 5 pessoas, né? Porque eu não me identifiquei assim como sendo a doutora Sandra Franco, né, que estuda a área, mas como uma consumidora normal. E aí, eu não posso lhe fornecer. Eu falei, não, mas são meus dados. Não, peraí, eu vou falar com o meu coordenador. O coordenador, eu vou falar com o meu gerente. O gerente, eu vou falar com o supervisor. Eu falei, nossa, daqui a pouco vem o CEO falar comigo para dizer o que é algo que precisa ser totalmente claro e acessível. Então, eu posso colocar, por exemplo, fazer no meu site, se eu tenho um site, colocar ali, além dos termos de uso e de uma política de privacidade, como serão tratados os dados. Hoje, vários sites fazem isso, né? Se você observar os aplicativos que já estão adequados à LGPD, sites de compras, eles falam que eles falam sobre políticas de cookie, porque o cookie é uma forma de, como eles dizem, melhorar a experiência, né, do usuário. Mas o cookie capta informações, porque o seu IP, os logs que você faz, quer dizer, quantas vezes a Noêmia acessou, por exemplo, o site das lojas americanas, eles sabem disso. Eles sabem qual é o seu IP, sabem que aquele computador pertence à Noêmia, sabem o que a Noêmia buscou nas lojas americanas, supondo até que não seja a Noêmia, sejam os filhos da Noêmia, mas está lá como dados da Noêmia. E que serão utilizados para quê? Para criar aí, né, através de algoritmos, ofertas que vão ser oferecidas para a Noêmia, porque ela permitiu que fossem encaminhados e-mails com ofertas, né? Então, isso foi uma permissão. Eu não quero mais receber e-mail, porque eu não quero mais que vocês tenham meu e-mail no seu banco de dados. As lojas americanas estão obrigadas a excluir, né? Então, todas, eu não quero que haja registro da minha navegação. Eu tenho o recurso de utilizar a navegação anônima. Então, é importante que a gente saiba que nós temos aí uma forma, ainda que precária, porque ela se baseia na boa-fé, né, das empresas, de controlar a utilização dos nossos dados. E nós precisamos exercer esse direito. Mas, Noêmia, assim, eu só queria acrescentar que é uma mudança de cultura que nós estamos vivendo, né? A Europa já passou por isso. Nós temos lá, eles têm um regulamento geral europeu, que é como se fosse a nossa LGPD, que existe desde 2016, né? Então, foi publicado em 2016. Em 2018, passou a vigor. Eles já têm lá 2 anos de experiência. E quando, por exemplo, né, você chega a um médico, eles vão te oferecer imediatamente um termo de consentimento, não sobre o procedimento médico que você vai fazer, mas para dizer, olha, nós vamos coletar alguns dados seus, esses dados vão ficar armazenados na nuvem, né? Então, por exemplo, na AWS do Google, alguma coisa assim, eles vão ficar armazenados em nuvem. Nós somos obrigados a guardar esses dados por 20 anos, falando, por exemplo, da nossa legislação, mas lá tem até 40 anos, dependendo do país em que você estiver. Então, nós vamos armazenar esses dados por tantos anos e eles serão compartilhados estritamente com as pessoas que precisam ter acesso a esses dados. Ponto. Isso é um consentimento. E aí eu digo, ok, se eu disser, não, eu não quero, né, que vocês tenham acesso aos meus dados, não quero que armazene, eles não vão prestar o serviço. Mas eu tive a opção e eu sei o que estão fazendo com os meus dados. Então, é uma mudança cultural que, assim como nós tivemos uma mudança cultural quando veio o fenômeno do Código de Defesa do Consumidor, que as empresas achavam que iam quebrar, porque o consumidor passou a ter muitos direitos. No final das contas, o que aconteceu? Tivemos uma melhora na prestação de serviços, né? Hoje, o consumidor, ele tem respeitado os seus direitos, ele tem órgãos, né, a procurar para exigir os seus direitos, assim como os titulares, quando perceberem abusos em relação à utilização dos dados deles, poderão procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência responsável por fiscalizar e depois punir aqueles que fizerem mau uso dos dados. Então, isso só para que a gente entenda que é um processo, né? Se nesse momento muita gente ainda não sabe nem como cobrar esses direitos, daqui a pouco, eu não te dou, assim, 2 anos. Todo mundo vai saber exatamente o que cobrar das empresas. E é por isso que as empresas, todas, não importa o tamanho, precisam se adaptar à lei.
Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
Isso também vale para na questão que a gente está falando aí, você disse de empresas em geral, e eu queria trazer um pouco, porque você tem essa especialidade no direito médico, né? E no direito médico, na medicina, na saúde, melhor dizendo, é onde a gente mais expõe os nossos dados, né? Porque daí não é uma opção de entrar no site, fazer uma compra ou de ir até uma loja. Não, na saúde, em determinado momento, você vai ter que utilizar, ou seja, no consultório médico, ou seja, num pronto-socorro, e os seus dados ali serão colocados. E ok, porque também precisa existir essa proteção dos dados, e eu acho que fica mais ou menos claro. Agora, a telemedicina, né, que a gente tem, que estamos aí com ela, que depois de tanto problema de pode, não pode, nós estamos aí provisoriamente até o final da pandemia podendo, mas eu acredito que ela veio mesmo para ficar, né? É só uma questão de tempo aí para a gente poder acertar tudo. Mas na telemedicina, doutora, quando você não tem o contato físico, né? Você não está ali diretamente com o médico, você não está no consultório dele necessariamente. A LGPD também funciona? Como funciona a LGPD nesse caso da telemedicina?
A LGPD ela se aplica tanto a dados físicos, quer dizer, se eu escrever num papel informações, se eu tiver registrar um formulário, a LGPD também incide. Todas as vezes que eu forneço meus dados pessoais, a LGPD imediatamente, não é, passa a incidir sobre a proteção daqueles dados. Então, isso para dados físicos e para esses dados que trafegam pela internet. No caso da telemedicina, então, a telemedicina ela é autorizada no país, né, desde 2002, e há várias formas de telemedicina que há muito tempo já ocorrem, por exemplo, a teleradiologia, a telepatologia, né, eu faço meu exame num lugar, mas o médico vai laudar em outro, então isso sempre foi permitido, sempre foi possível, médico fazendo interconsulta com um médico clínico geral, com um médico especialista, e essas informações, então, Noêmia, sempre trafegaram, ou por telefone, ou por e-mail, ou... nesses softwares de videoconferência, mas eles sempre trafegaram. Então, agora, com a teleconsulta e com esse advento da pandemia, o crescimento desses dados trafegando pela internet, desses dados sensíveis, cresceu absurdamente, né? Então, as empresas que trabalham com telemedicina, as clínicas que fazem atendimentos à distância, né, através da teleconsulta, precisam entender que o risco de um vazamento ele é muito maior, não é, quando você tem mais dados. Então, a telemedicina ela traz aí toda a quantidade de dados que eu teria quando numa consulta presencial. A diferença é que eu tenho aí essa distância e esse tráfego desses dados. Por isso, por exemplo, que eu preciso escolher uma ferramenta segura para esse tráfego, né? Então, eu vou escolher uma plataforma de telemedicina que tenha sido construída com base em segurança da informação. Então, eu tenho programas, por exemplo, eu posso falar de uma cartilha que é de uma, não sei se você já ouviu falar, mas com certeza sim, da SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, para quem está ouvindo a gente, né? É uma associação que busca aí critérios objetivos para mostrar para um desenvolvedor de um software como ele pode fazer o desenvolvimento daquele software com base na segurança da informação, né? Então, nós temos de buscar esses produtos que estão no mercado, que possibilitam aí a telemedicina ou a teleconsulta, e que tenham essa preocupação com segurança da informação, porque são esses atravessadores, né, digamos assim, esses intermediários entre médico e paciente que vão ter as informações trafegando por eles. E eles também vão armazenar essas informações. E eu também preciso saber o que eles vão fazer com essas informações. Porque elas não estão agora só no meu consultório. Elas estão também numa nuvem. Né? Uma nuvem que uma plataforma de telemedicina escolheu por locar para poder armazenar os dados do meu paciente. Então, existe um cuidado redobrado, né, nessa questão da telemedicina. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra para o Conselho Federal de Medicina e nós estávamos falando sobre essa necessidade de as plataformas de telemedicina garantirem ao médico que os dados que trafegam por ela estão guardados com segurança. Veja só, blindar os dados, né, de eventual ataque de um hacker é algo impossível. Nós temos, por exemplo, vários hospitais aqui no Brasil, e eu posso citar o Sírio-Libanês, posso citar o Hospital do Câncer, o Hospital Oswaldo Cruz, que tiveram aí ataques de hacker. No caso do Hospital do Câncer, por exemplo, Noêmia, para que você veja como os dados de saúde são procurados hoje pelos hackers, houve lá um pedido de sequestro por máquina do hospital. Todos os dados dos pacientes foram criptografados por esse hacker. E ele pediu um valor X em bitcoins, né, por computador. E se o valor não fosse pago, esse valor, né, do sequestro, ele poderia não só apagar os dados, como não disponibilizar mais esses dados, porque eles estavam criptografados. Ele tinha que dar a chave para descriptografar. Resultado. O hospital teria que gastar mais de R$1 milhão pagando o valor pedido por esse sequestrador de dados. Só que o hospital decidiu não fazer isso. Mas houve consequências. Quais foram? Pacientes sem serem atendidos, sessões de radioterapia e de quimioterapia suspensas, cirurgias canceladas, porque não havia dados dos pacientes para que esses procedimentos pudessem acontecer. O hospital ficou 6 dias se organizando para voltar a funcionar, ou ele não pagou o resgate, mas houve danos aos pacientes. Então, hoje, os dados de saúde são muito procurados pelos hackers, porque sem os dados, não há medicina. Mas se eu não souber qual é o medicamento, eu tenho meu paciente internado num hospital, se eu não souber quais são os medicamentos que foram prescritos pelo médico para aquele paciente, como é que eu vou cuidar desse paciente? Eu, por exemplo, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, eu não tenho mais um médico ali presente. Ele deixou todo o tratamento prescrito e esse tratamento está onde? Num sistema. Né? Então vejam que é algo muito sério para se pensar. Né? E aí vem a necessidade de se buscar ferramentas que tenham o máximo de proteção possível. E ainda assim, nós nunca teremos uma blindagem totalmente segura dos nossos dados. Mas nós temos de aumentar a vigilância quanto ao uso indevido dos dados. Só para dar um último exemplo, há pouco tempo teve também uma notícia de pacientes psiquiátricos que tiveram seus dados sequestrados e o hacker estava chantageando diretamente os pacientes para que esses pacientes, né, não tivessem as suas informações reveladas. Olha como isso é sério. Pacientes psiquiátricos que já estão, né, estão com uma doença, né, estão com doença nos cérebros, estão mais suscetíveis, inclusive, até a suicídio e, obviamente, um tipo de ameaça como essa pode piorar o estado do paciente, né, levar a uma depressão profunda. E um hacker, percebendo essa vulnerabilidade, entrou numa clínica, buscou esses dados e passou a fazer contato com todos os pacientes. Entenderam? Então é algo muito sério. A gente precisa sim cuidar dos dados que nós temos. E os dados de saúde revelam muito sobre o indivíduo. Então eles precisam ser mais protegidos do que quaisquer outros dados.
Maravilha, doutora. Explicação perfeita. Eu acredito que cada vez que a gente fala um pouco, a gente colabora para que as pessoas possam ter consciência e de pouquinho em pouquinho a gente consiga fazer uma sociedade aí mais forte, né? E disposta a enfrentar os problemas que vierem pela frente e que também juntos a gente possa fortalecer essa Lei Geral de Proteção de Dados, doutora. Eu agradeço muito, muito, muito por você ter aceito o meu convite para participar aqui com a gente. E quero deixar aí, então, liberado para você deixar as suas considerações. E lembrando aqui que nós falamos com a doutora Sandra Franco, advogada especialista em direito médico. Doutora, a palavra com você.
Eu só quero parabenizar você por essa iniciativa. Eu entendo que o nosso propósito tem que ser esse mesmo, de informar, de educar, e você tem toda a razão. É só assim que a gente consegue construir uma sociedade cidadã, né, que esteja aí lutando pelos próprios direitos. E a LGPD não é uma lei à toa, é uma lei que tem um fundamento ético, né? É uma lei que se preocupa com o direito humano, que é o direito à privacidade. Então, nós temos sim, né, de observar e de lutar no sentido de exigir que os direitos sejam cumpridos para que a nossa privacidade, ao máximo, nessa sociedade de hiperexposição, seja preservada. Então, aquilo que for a nossa parte, nós temos de fazer. Bom, eu só agradeço pela sua simpatia, pela sua gentileza, pela sua inteligência nas perguntas. E eu espero um dia, né, que a gente novamente grave aqui uma dessas conversas gostosas para o seu público.
Tá certo, então. Muito obrigada e até a próxima.
Até, Noêmia.
Por hoje é só. Espero ter te ajudado a entender melhor sobre a importância da LGPD. Se gostou, compartilha com seus amigos. Toda semana você encontra aqui no Tantas Coisas um assunto diferente. Se quiser sugerir algum tema, entre em contato comigo através das redes sociais, @noemiagomescps. Até mais.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.